gente vai começar a conversar sobre um outro tema que eu acho fantástico, porque, no meu entender, eu percebo que, de certa forma, o caminho que a sociedade vem, né, construindo, a cultura, as pessoas têm assimilado um valor que não é de Deus, né? Tem trazido para dentro da vida delas, né, para a realidade delas, isso acaba para dentro da própria igreja, né, famílias de Deus, tendo uma prática que a palavra deixa claro que o fim dela é a morte, né? É a desobediência, a morte, o não cumprimento da promessa na sua vida. E para me acompanhar, tenho duas pessoas fantásticas, incríveis e muito
Ah,
legais,
muito obrigada.
gente. É a Kelly e a Dani. Tá todo mundo tranquilo, né?
Tudo certo, deixa eu ouvir. Tudo tranquilo.
Tranquilo. Ó, curiosidade, as duas são primas, gente. E quase
Verdade.
gêmeas, né? Idênticas.
Super.
São primas, a gente tem essas movimentações aqui na igreja, né? É uma comédia, como que de repente tem primo. Eu converso às vezes com a pessoa e fala: isso aqui é minha prima. Aí eu fico. Nunca ia morrer sem saber, né?
Sim,
Então,
verdade.
temos aqui, estamos em família,
É isso aí.
verdade, para conversarmos sobre esse tema. E qual que é esse tema? Pastora, né? Já ia falar mama, porque a pessoa gravou Mama Aline essa semana, tá com mama na cabeça, né? Mas qual que é esse tema? Também é a murmuração, né? Na semana passada, a pastora Dani mencionou sobre a murmuração e como que ela percebeu que a murmuração foi construindo nela um lugar de insatisfação e de ingratidão, né? E como que para o caminho para que ela se voltasse para um coração, ter um coração grato, ela entendeu que ela tinha que se arrepender da murmuração, né? E na hora eu pensei, gente, a gente precisa conversar sobre isso, porque
Verdade.
as pessoas não percebem que atraem para si. Na verdade, elas deixam de usufruir do que Deus tem porque começam a murmurar, começam a dar lugar para reclamar. Até
Verdade.
mandei para elas um teminha. O tema que eu mandei para elas foi assim: crente pode reclamar? Né? Para quê? Para a gente começar a pensar sobre isso, né? E a murmuração, ela, no dicionário, né, ela quer dizer, ó, vou ler para vocês, que eu fui pro pai dos burros para ler o que que ela significa. Dizer algo em voz baixa e em sussurro, como que revelando um segredo, manifestar descontentamento, falar contra e gerar um rumor sussurrante. Então a gente vê que é uma coisa sorrateira, né? Não é aquela coisa alarmante chegar e sair gritando, não concordo, não gosto. Não, é aquela coisa de sorrateiramente, né? Falar baixo.
Silenciosamente, né?
Vai lá
Vai.
chegando, inflama umzinho, depois inflama o outro, né? E aquela coisa vai crescendo, né? Vai se
Vai impregnando,
expandindo,
né?
impregnando e levando ao lugar realmente de desobediência a Deus, né? Porque quando eu começo a questionar, eu vou desobedecer, né? Vou chegar no lugar de morte, né? A gente vai
Sim.
conversar que chegaremos nesse lugar, chegaremos lá. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você já começar com a Kelly, que a Kelly já tá mais calejada, que a Dani tem um tempo para respirar, entendeu? Para ficar
Obrigada,
tranquila.
obrigada,
Mas assim, dentro desse tema, o que que foi assim que você crê que Deus falou com você que é relevante a gente ressaltar?
É muito sério, assim. Eu penso que a vida do cristão, se não for baseada num lugar de gratidão, a gente nunca vai reconhecer o querer e o realizar de Deus, né? Eu penso que toda vez que eu carrego dentro de mim a gratidão, eu tenho a satisfação de viver diante de um Deus que cuida de mim, que controla as situações da minha vida antes que eu tenha que reagir, né? Então, quando eu estava pensando assim muito sobre a gratidão, eu pensei que ela faz parte de um estilo de vida. Eu vivi isso com vocês, assim, apesar de também ter crescido num berço, né, que a gente fala evangélico, a gente cresceu ali na igreja, mas alguns comportamentos eu não tinha e eu enxerguei isso em vocês. Quando eu cheguei, qualquer lugar que a gente ia, muito obrigado, 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 mil vezes obrigado. Eu falei, gente, mas que tanto obrigado é esse?
Povo que gasta essa
Que o pastor
palavra, né?
Aline, o pastor Ricardo, como eles agradecem, né? E eu comecei a reparar que, na verdade, eu não tinha isso dentro de mim. Isso não fazia parte do meu estilo de vida para poder. E eu, por que que eu pensando, né, nesses dias aí, depois desse tema, eu falei, caramba, era porque eu só olhava para mim. Na verdade, eu talvez quisesse até que alguém me pedisse obrigado, para eu dizer de nada. Mas fazia parte que eu consegui enxergar que isso fazia parte do estilo de vida de vocês, porque vocês eram plenamente satisfeitos. E não eram coisas assim, ai, nossa, muito obrigada pelo tanto que você fez. Por coisas muito pequenas, eu passei a observar essa gratidão, né? Eu me lembro do primeiro dia que eu fui na sua casa, você me retribuiu numa oferta e um presente que eu queria muito. Eu falei, gente, eu não tenho isso não faz parte do meu estilo de vida. E eu passei a pensar que esse lugar de insatisfação, né, pode ser regido ou muitas vezes alimentado por uma rejeição, por uma tristeza, por algo que eu esperei e não aconteceu do meu jeito. E eu pensei assim, caramba, a gratidão, ela realmente fala de uma vida no espírito que a gente carrega. Por simplesmente estar satisfeito,
É,
pleno, né?
totalmente.
Saber que Deus, ele é quem realiza o querer e o realizar, e é nisso que nós vamos nos alegrar, independente, né, de qualquer situação.
Você estava falando, eu estava pensando nessa questão de ser grato, para mim, eu acho que é um traço de quem tem uma vida no espírito, né? Porque
Isso.
é como se
É
fosse, assim, é
espiritual
um
mesmo.
espírito. Você, por dar lugar ao espírito, você
Exatamente.
vai conseguir. A gratidão é como se fosse um reflexo, né?
Exatamente.
Eu reconheço Deus nos meus caminhos, eu reconheço a bondade dele, eu reconheço o quão beneficiado e privilegiado eu sou em todos os
Verdade.
aspectos, né? Quanto que eu não sou merecedora de tudo que eu vivo, usufruo.
Isso.
Então, automaticamente, isso vai fazer com que eu seja grato, né? E o que que é a murmuração? A murmuração é você ir para o
O
oposto
oposto disso.
disso, né? Você ir para um lugar de achar que não tá bom, né? Deus não sabe fazer por mim o que é suficiente ou
De
o que é
egoísmo,
bom
né?
para mim,
Exatamente.
né? Então, eu vejo hoje as pessoas até se relacionando com Deus dessa forma, egoísta, egocêntrica, né? Do tipo, a partir dele. Então, eu não acredito que Deus faria isso, né? Meio uma. Querendo humanizar Deus, né? Deus está muito acima de todas
Muito
essas
acima,
coisas, né?
muito acima.
Mas e você, Dani? O que é?
Eu entendo que quando nós reconhecemos e somos gratos, automaticamente o contentamento chega. Então, nós
É verdade, né?
olhamos para situações, olhamos até para situações difíceis. Eu não estou falando de coisas só boas. E
Sim.
somos contentes naquilo. O que que eu posso aprender com isso? O que Deus está me ensinando nisso? E conseguimos viver uma vida no espírito, porque a ingratidão é o contrário disso, como você falou. Se eu dou lugar, né, para falar, para opinar, ela sempre vem meio disfarçada, né, numa
É,
opinião,
exatamente. Eu
num
só tô falando,
desabafo,
vou
e
só
aí você
anotar com
vai
quem?
abrindo e você vai
É.
falando, e isso vai gerando uma atmosfera, vai gerando um lugar onde outras pessoas podem ser contaminadas por aquilo que você fala. Então, eu acho que ter uma vida grata a Deus, ter gratidão em tudo que você faz, você automaticamente você se contenta.
É verdade.
E Deus, ele se faz presente, né? Por muitas circunstâncias na nossa vida que não são adversas, eu vejo Deus presente na minha vida quando eu falo, Senhor, eu tenho oportunidade de falar, mas eu não falo. E aí eu vou para Deus. Eu, Senhor, estou sentindo isso. E aí eu começo a conversar e orar e me ter um relacionamento com Deus nesse lugar e automaticamente vem a paz.
E Jesus deu esse exemplo, né? Assim, esses dias eu estava falando sobre esse tema, porque, né, quando a gente começa a pensar, parece que esse tema vira o tema da vida da gente, né? Eu estava conversando e aí a pessoa falou assim: tá, tudo bem, a senhora está falando isso, a murmuração é errada, não, não, não. Mas e aí? Tipo assim, quando eu precisar desabafar, o que eu faço? Aí eu peguei e falei, faz igual Jesus. Jesus já
Exatamente.
deixou o exemplo, né? No momento da angústia dele, ele
Isso.
estava num nível de sofrimento, de angústia tão grande que um
Pressão.
fenômeno bioquímico aconteceu no corpo dele. Ele suou sangue. É o maior índice de estresse que o ser humano pode
É
experimentar. Ele
verdade.
estava estressado. E aí o que que ele fez? Ele foi reclamar com os amiguinhos, né? Ele foi, chamou os discípulos e falou: vem cá, queridos, que eu quero contar pra vocês, estou sofrendo horrores. É. Minha vida tá muito difícil, vocês não sabem o que, que eu vou passar. Não. Primeiro ele fala pra eles, que prepara eles pra esse tempo. Isso. Depois ele chama eles pra irem com ele orar. E ele vai pra presença de Deus e ele fala: pai, se possível for, me aparta desse cálice, mas ainda assim, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Então, quer reclamar? Tá aqui a receita. Né? Ah, tô precisando desabafar. Desabafa com o Senhor. Né? Porque a murmuração, ela não volta. Ela não tem como você murmurar sem que você não infecte a outra pessoa com aquela murmuração.
Verdade.
Né? É igual uma pessoa, por exemplo, reclama de alguém. Isso já aconteceu várias vezes. Eu costumo dizer para as pessoas, porque eu não sou uma pessoa curiosa. Né? Tem gente que fica até surpresa, né? Porque já a senhora é pastora, a senhora não sabia. Não sei. Se a pessoa não vem me falar, eu não vou procurar ela para perguntar. Porque eu entendo que ela vai me falar o que ela quer que eu saiba.
Isso.
Então, não tenho curiosidade. Poderia usar, né, minha posição para...
Querer saber, né? Investigar.
Investigar as coisas. Como eu já conheci vários líderes que, né, fizeram mau uso da sua liderança a partir disso. Né, mas nunca... É, para mim, você pode conversar comigo, eu sei o que está acontecendo com você. Se você não vier e abrir, eu vou entender que você não quer que eu me envolva de qualquer forma. Né? Então, não sou curiosa, mas é interessante porque eu vejo que muitas vezes a gente está em situações, né, que a pessoa... Eu não conheço a pessoa, mas alguém vem e fala da pessoa pra mim. Eu não consigo olhar mais pra pessoa do mesmo jeito.
Você já se tornou refém daquela história.
Aquele filtro já entrou.
Sim, contaminou,
né?
Já. Uhum.
Então é muito sério essa questão muito da sério. Gente reclamar, né? E aí, às vezes a pessoa fala, tá, não, olha... Pra senhora poder ajudar, porque, né, eu já fico, não precisa me falar, não.
A pessoa que carrega essa ingratidão, é muito nítido a gente enxergar essa questão da rejeição, de querer impregnar ambientes, de se tornar vista, de demonstrar a sua injustiça,
até,
né?
Até manipular
que ela tá passando,
a situação para que isso nós aí. Possamos ter
ela
outros olhos.
Olhar
olha
diferente.
Como eu estou olhando.
Isso.
Não, não, não tem essa opinião, não. Uhum. Olha como é que eu estou vendo.
Exatamente. E como isso é perigoso, né? Porque a palavra fala que a gente pode matar outra pessoa,
né?
Com a nossa fala, né? E pode gerar morte coletiva.
Exatamente.
Porque é o texto de Números 14, né? Que é o texto que é muito usado quando eu fui pesquisar sobre a murmuração. É interessante que vários teólogos diferentes usam esse texto para falar. São dois textinhos diferentes que usa. Primeiro é o livro de Filipenses e usa esse texto de Números 14, né, que conta a história de quando Moisés chama os espias para irem lá ver a terra que Deus já tinha prometido. E aí ele fala para eles, vão os 12 espias, e aí fala que os 10, eles murmuraram entre a congregação.
Olha.
Né? Então, e essa murmuração teve um retorno. Vou ler aqui o texto só para ficar bem claro. Fala: os homens que Moisés mandara examinar a terra, que voltaram e fizeram toda a congregação murmurar, eles fizeram a congregação murmurar. Fizeram a congregação murmurar contra ele, ou seja, a murmuração deles, a reclamação deles, fez com que a congregação murmurasse contra Moisés, que era o líder deles, levantado por Deus, e que tinha liderado eles até aquele lugar, em segurança, sendo voz de Deus, né? Mas, assim, eles conseguiram inflamar um povo, uma congregação toda, através daquilo que eles falaram, né? E aqueles homens que trouxeram mais informações sobre a terra morreram de praga diante do Senhor.
Meu Deus.
Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dois dos homens que foram examinar a terra, permaneceram com vida. Então a gente tem aqui esse exemplo, né? O fim. Qual é o fim? Primeiro, eles deixaram de obter a bênção. né? Eles não usufruíram da
Verdade.
promessa. Eles foram resgatados de um lugar de escravidão, de opressão, né? De uma vida sem esperança, né? A vida deles no Egito era sem esperança.
Sim,
E aí
sem perspectiva, né, do
Deus
que poderia acontecer.
levanta um resgate,
É
né?
verdade.
Ele traz uma esperança, ele move céus e terras literalmente
Literalmente.
para tirá-los daquele lugar. E quantas vezes a gente não vive, a gente não vê isso dentro da igreja, né? A pessoa experimenta ser liberto, a pessoa experimenta milagres de salvação dentro da sua casa, curas extraordinárias, né? Ver a transformação do seu cônjuge, da própria vida, né? Do lar muda, né?
Muda.
Agora minha casa não é movida pelos interesses da carne, não existe um ambiente de discórdia, de dissensão, de facção, de gritaria, né? Hoje a gente tem um fundamento, a gente conseguiu encontrar um novo lugar, mas aí começa a murmurar, começa a reclamar, né? E o que que é murmuração muitas vezes? É eu querer desconfiar de Deus,
Olha
né?
isso. Ou
Deixar
desconsiderar o que ele pode fazer, né?
exatamente, né? Se ele, peraí, ele já me trouxe até aqui, será que ele não tem a competência de continuar me guiando?
Exatamente.
Né? Será que ele não é capaz de continuar me conduzindo? Pombas, né? Então, esse tipo de comportamento, né, ele acaba privando a gente de experimentar Deus. Aí as pessoas não percebem, esse que foi meu desejo quando eu pensei nesse tema, era justamente a gente trazer um despertamento, sabe? Por que que existe esse tipo de dureza no coração da gente? A gente que já experimentou ser tirado da escravidão do
É
pecado, a
verdade.
gente que já experimentou ter acesso a um novo e vivo caminho, a gente que já experimentou ser liberto de coisas que a gente era aprisionado, né? De maldições hereditárias que a gente estava fadado a
Isso
repetir,
aí.
mas por causa do sacrifício de Jesus, por causa da nossa experiência com ele, a gente teve acesso a um novo vivo caminho. Aí a gente começa a deliberar, né? A pensar, ah, não, isso eu não acho que precisava ser assim. Começa entre si,
É,
né?
isso aí, é
Falava, por
verdade.
que que Deus deixa isso acontecer, né? Por que que eu tô passando por isso? Ah, eu tô muito na luta, tô muito angustiado, tô muito triste, tô muito.
Exatamente.
E começa a ter um inflamar que não volta vazio, sabe? Isso vai ter um retorno. Então, minha
É isso
intenção
mesmo.
era justamente essa, que a gente trouxesse através desse culto, esse despertamento, principalmente mulher, né? Que mulher tem muito isso. Eu preciso desabafar,
É
porque
verdade.
mulher, ela processa falando, fala com o Senhor. Tranca a porta do seu quarto, fala com o Senhor,
Verdade.
né? Faz como Ana, vai lá
Isso aí.
pro altar e chora todas as suas pitangas lá. A mulher era oprimida pela outra esposa do seu marido, né? Ela tinha, não tinha filhos, que era assim, um selo,
Reconhecimento,
né?
né?
Um lugar de realização na vida da mulher. Ela não tinha possibilidade de ter filhos. Todo ano, quando ela tinha que ir lá no templo agradecer pelo ano, ela era lembrada de que eu não fui abençoada, mas ela não foi reclamar com ninguém.
Não,
Ela
com
foi
certeza não.
reclamar, né? Ela
É,
foi para a presença
presença
de
de
Deus,
Deus.
né? Ela chorou, falou tanto com Deus que chegou a ficar sem voz, a ponto do sacerdote questioná-la,
É.
né? Falar para ela: que você está embriagada aqui no templo de Deus, né? E tal. E ela fala: não, meu senhor. E aí você não vê uma revolta também, né? Ela fala, ela abre o coração, ela fala, não, só tô aqui chorando, né? As minhas questões diante de Deus. E aí Deus toca aquele homem para profetizar sobre a vida dela e ela recebe a promessa. E que
Exatamente.
promessa,
Que
né?
promessa.
Então a gente pode abortar muitos processos de Deus, experimentar mortes em áreas da vida da gente que
Poxa.
Deus já deu o filho dele para que a gente não vivesse, porque dá lugar para
Sim.
reclamar, né? Dá lugar para.
Eu tava pensando aqui que eu vi algo essa semana, né? Que fala assim que o otimista, ele usa a dificuldade como uma oportunidade. O otimista é o quê? É aquele que tá o tempo todo, ele é grato, ele é satisfeito, ele é contente, ele entende a plenitude de Deus sobre todas as coisas, o governo, o controle de Deus. Mas o pessimista, não. Ele usa a oportunidade para enxergar a dificuldade. Exatamente. Ele passa por alguma situação, ele, não, eu tô aqui, eu tô passando por isso, tá vendo como é que eu tô sofrendo? E ele quer explanar isso de alguma forma, né? De que a vida dele
expressar
tá sendo...
Expressar o descontentamento,
exatamente,
né?
Expressar o descontentamento. Ele quer tornar para o outro o sofrimento dele tão injusto, né? Diante das pessoas, mostrar a injustiça que ele tá sofrendo,
né?
Isso aí. E fazer o outro se colocar no lugar dele. Só que, na verdade, é só uma falta da gratidão mesmo, porque se ele considerar que ali é uma oportunidade para que ele seja transformado, para que ele encontre o favor de Deus, para que ele tenha a esperança na própria palavra, na promessa que Deus já deu para ele, ele não vai entrar nesse lugar, né?
Exatamente.
Então é esse lugar mesmo. E eu percebo, mama, que nos relacionamentos, né, e nos ambientes de trabalho, como as pessoas dão ouvido para esse lugar,
sim,
né? Que o outro, não, você viu o que o chefe fez, você viu que a outra como falou comigo, e vai se criando,
vai,
né?
Vai inflamando
um ambiente de ingratidão, que tá todo mundo querendo ir embora, mas ninguém tem motivo para poder ir embora, porque na verdade todo mundo recebe no mês ali, tá todo mundo ali disponível, pronto para poder trabalhar.
E às vezes são exigências do próprio trabalho.
Exatamente.
Né? Tem quem manda e tem quem obedece.
Quem se submeteu.
Liderar, né? Assim, mas esse espírito de murmurar, ele tem essa coisa, né? É um questionamento interno, que ele começa a ser verbalizado e ele começa a, de forma perniciosa, ir contaminando as outras pessoas, né? Ambientes de trabalho, escola, né? Amizades. Sim. Se a gente não tiver esse zelo de não querer ser murmurador e não vou dar lugar para quem é, né? Não vou dar ouvido, não vou emprestar o meu ouvido, porque eu vou ouvir aqui, mas vai entrar no meu coração, né? Não tem jeito. É aquela história que eu dei o exemplo aqui, né? Dani, você tinha mencionado o texto de Filipenses, eu acho legal a gente ler, porque eu acho que ele retrata bem, né? Paulo conseguiu, de maneira muito feliz, mostrar esse lugar, né? De que confiar em Deus independente do tempo que eu estou vivendo, né?
E é que a senhora estava falando que quando nós temos esse lugar, Deus é o primeiro, né? Até na hora de nós irmos até Ele. Porque muitas vezes a gente quer conversar com um amigo, quer conversar com alguém. E deixamos a primazia que o Senhor tem esse lugar de lado. Então Deus vai ser só o último. Depois que, ninguém me entende. Eu tô cansada. Eu vou então.
O negócio já cresceu tanto.
Agora é só Deus.
Eu entreguei pra Deus.
Podia ter sido tão mais simples, se tivesse sido pra Deus primeiro. Ao invés de murmurar, que ia inflamar o outro, ia ser um testemunho.
Exatamente.
Eu ia falar, tava angustiado, tava, revoltado dentro do meu coração, mas eu fui pra presença de Deus, eu fui tão constrangida por Deus. E comecei a entrar num lugar de gratidão. Isso tem poder, né? É completamente diferente.
Muito.
Tá lá em Filipenses 4, 11 ao 13. Diz assim, digo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
Na King James fala, eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas. E estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Então ele não tá falando, né, nem de não ter muita comida, é até de se eu passar fome. Eu não tô preocupado, porque eu não tenho problema com sofrer necessidade. É um nível que, ao invés da gente parar, porque eu já, muitas vezes acontece isso comigo, né? Eu aconselho as pessoas, aí eu mostro na palavra. As pessoas falam, mas aqui é outro nível, né? Aqui é Paulo. Né? Paulo se justifica pra não fazer o que você fez. Ou então eu falo, eu passei por isso, eu fiz isso. Mas a senhora, né? A pastora.
Mas é o que a senhora falou, é a realidade no espírito lá no início.
Mas eu tenho que pensar o seguinte: o mesmo espírito que estava sobre Paulo.
Exatamente.
Está dentro de mim. E ele pode me ensinar a chegar nesse lugar, né? Eu que tenho que ir para esse lugar de buscar. Senhor, eu quero ter o coração de Paulo. Eu quero estar feliz na abundância, até na falta, né? Encontrar esse lugar de estar contente. Porque meu maior tesouro não é o quanto eu tenho para comer, onde eu compro, deixo de comprar. Meu maior descanso que é um fundamento, é teu Senhor.
É verdade.
A partir dele, o resto todo é a história da aula que o Ricardo deu da EBM. Uhum. Você que não faz EBM, você aguarda para o próximo ano, né? Quando ele fala essa questão da gente fazer planos e começar pelo plano espiritual, né? Uhum. Quando Deus é primeiro, todas as outras coisas se organizam, né?
É verdade.
Agora, quando a gente coloca Deus em outro lugar, aí o negócio começa a ficar complicado, né?
É, a gente colocar Deus no lugar de socorro ao invés de auxílio, né?
É verdade.
De orientador, né?
É verdade. Eu pensei também no texto de Filipenses 2.
Eu também tinha separado.
Lê então você, minha filha.
É, que ele fala assim, Filipenses 2:13. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar. Se é ele quem faz, né? De acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, na qual resplandeceis como grandes astros no universo.
É, na minha tradução aqui fala, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos. Se a gente pensar que a murmuração afeta o outro, né? Então, quando eu não murmuro, eu tô sendo inofensivo, uhum. né? Porque eu não tô causando nenhuma ofensa e nenhum mal pro uhum. outro. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo.
Perfeito.
E não é o que Jesus declarou, né? Quando terminou de dar o caminho para os discípulos, do que era ser feliz segundo a ótica uhum. dele, ele termina falando, vós sois a luz do mundo, o sal da terra é a luz do mundo, né? Como ser luz? Não murmurando.
Isso
você quer
aí.
Ser luz para as trevas que habitam em volta de você? Não murmura, não, né? Não seja esse instrumento de contaminação para o meio que você vive. Você uhum. pode ser essa pessoa que é uma luz que dissipa trevas através da sua escolha de não murmurar, né? Tem qualquer questão, vai para a presença de Deus, Sim. porque a murmuração pode te levar para a desobediência, a murmuração pode te levar para o não cumprimento das promessas de Deus. É. E eu tenho certeza que esse não é o desejo do seu coração. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar?
Eu só penso o seguinte, mama, eu usando a minha própria vida de tantas coisas também que a gente já passou nela em casa e tudo, a melhor ferramenta para gratidão é a declaração da bondade de Deus. Né?
Uhum.
A gente vê isso através da sua vida e eu preciso agradecer a sua vida, porque você expressa
Vai fazer
isso.
Chorar, garota. A gente tá.
Eu preciso.
Tá
a gente
culto.
Tá falando de gratidão. Você é a pessoa que tá o tempo todo declarando a bondade de Deus. Não tem como a gente, né? Como eu falo, como igreja, como filhos de Deus, olhar e ver essa expressão através da sua vida sem poder também agradecer. Então eu mudei isso na minha vida, eu mudei esse chip, eu preciso agradecer o Senhor, eu preciso louvar, engrandecer o seu nome, eu preciso reconhecer os feitos do Senhor sobre a minha vida, ainda que alguma dificuldade eu esteja passando.
Reconhecer,
é isso.
O, reconhecer Senhor o Senhor nos caminhos,
em
né?
todos os nossos caminhos.
Esse reconhecer é da gente realmente olhar para Ele, enxergá-lo em todo tempo, em toda
tempo.
Circunstância. É na falta, é na fome, né? Ele tá lá comigo, né?
É isso.
É na abundância, ele continua lá
ele
comigo,
continua.
Né?
Ele se cumpridor de todas as nossas
necessidades. Muitas pessoas conseguem ter esse acesso a Deus no momento da falta, mas na hora da abundância, acha que tá tudo
uhum.
bem,
é.
Né?
Verdade.
Mas Paulo deixa claro que é em ambas as circunstâncias,
Sim.
né? Então,
é isso.
Que a gente reconheça de fato o Senhor no nosso
amei.
Caminho, né? Obrigada, Badeira.
A gente que agradece.
Arrasaram. Viu, olha? Tá ótimo. Terminamos bem com essa família preciosa, né? E eu espero que o Senhor, através do seu espírito, possa ministrar o seu coração.
Amém.
A insurgência, né? Dê
Amém.
Fim
Isso.
a esse mal. A murmuração é um mal que contamina, não contamina uhum. só o seu coração, contamina os ambientes, contamina as pessoas.
Isso.
E as pessoas podem deixar de usufruir da bênção que Deus já prometeu
uhum.
por conta da murmuração. Cuidado,
Verdade.
Guarde sua boca, guarde seu coração, abra o seu coração diante do altar de Deus, faça como o nosso irmão mais velho, nosso Senhor, né? Use o exemplo dele para ser um prumo de alinhamento no seu coração, para você saber como proceder diante desses momentos de dificuldade, né? Que você quer desabafar, desabafe no altar de Deus, que eu tenho certeza que ele vai recolher as suas lágrimas. Reconheça ele no seu caminho, que esse reconhecimento vai ajustar o seu coração para que você deixe de murmurar e se torne uma pessoa agradecida. É isso, gente. Até a semana que vem, vamos continuar conversando sobre esse assunto. Tchau, tchau, tchau. Ai, gente. Tranquilão, ó. Muito bom, tá bem, Dani?
Tô.
Tô. Quase infartou, mas tá
quase
tudo bem.
Infartei, gente.
Tô. Alguém te traz um aparelho de pressão pra mim, por favor.
Jesus amado.